Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
Então, quem faz um exercício de memória, lembra que desde 2016 está se vendendo aqui a nossa refinaria do Paraná, a Repar, a Refap no Rio Grande do Sul, a RNEST em Pernambuco e a Relan, que realmente acabou sendo vendida na Bahia. Desde 2016 está esse processo. A gente conseguiu segurar algumas, a do Paraná é uma dessas, mas foi a da Bahia, foi a usina do Xisto nossa, foi a de Manaus, vendida também, a do Ceará, Lubinor, tá pela boa. Então, com interesses, como eu disse já, né? Fundos de investimento, daí você vai lembrar de uma história de umas certas joias, o pessoal ia viajar e voltava com o bolso cheio de joias, depois colocava no patrimônio, coincidentemente do mesmo estado, dono do maior fundo de investimento do mundo, que comprou a nossa primeira refinaria da Petrobras. Então, parece difícil, parece um quebra-cabeça, mas não é tão complicado. Você junta algumas pecinhas, você já vê a cara que tem isso. Essa discussão do ICMS, ela é burra, na verdade. Porque as alíquotas, com raras exceções, o próprio Paraná teve um pequeno aumento de ICMS ainda no governo Beto Richa, são alíquotas da faixa dos 20 e poucos por cento em todos os estados do Brasil, só que é a mesma alíquota de quando a gasolina estava R$2,00 há 10 anos atrás, é a mesma alíquota de quando o diesel estava R$1,80 há 10 anos atrás. Então tem a ver completamente com o preço que sai da distribuidora, que a gente já falou aqui também, que distribuidoras essas hoje todas dominadas pelo capital privado. Então é uma falácia que se colocou em torno dos preços para justificar essas privatizações e hoje, né, mudou o governo, mudou essa política, é a expectativa da gente aumentar mais uma vez, já está hoje as refinarias na capacidade máxima, aumentar investimentos para que a gente consiga produzir todo o derivado que a gente consome aqui mesmo no Brasil e automaticamente reduzir esses custos, porque a gente está falando em custos nacionais. Acho que o presidente Lula usou o termo abrasileirar os preços, né? E o que é isso? Também muito simples de explicar, né, pessoal? Eu sou trabalhador da Petrobras, meu salário é em reais. Sim. O custo atrelado basicamente a todas as despesas da empresa no país é em reais. Sim. Então, para que você vai vincular isso ao dólar, depender de cotação de dólar, ou, por exemplo, né, a cotação do barril do petróleo, que está aí sujeito a variações com guerra na Rússia, com treta entre os países do Oriente Médio e tudo mais que você vê, né? Questões climáticas. Não, a gente tem, diferente da maioria dos países do mundo, a gente tem mais petróleo do que consome, tem capacidade de produzir mais o total de derivados que consome, então a gente pode sim ter preços nacionais vinculado ao custo que é nacional em real. E diga-se de passagem, né, os trabalhadores da indústria do petróleo cada vez ganham menos, né? Consequentemente, o custo deveria ser cada vez menor.
Excelente, tá excelente esse papo, essa explicação e esse enaltecimento da maior empresa brasileira, que não tem o nome, hein? Vou lembrar aí para quem não pegou essa parte da fala. O nome Petrobras não pertence a Petrobras, pertence a algum nome privado, porque acharam que tudo é bom. Vocês acabaram de acompanhar nesses últimos dias aí o problema que deu no metrô lá de São Paulo. Todo mundo, com milhares, acho que milhões até, né, que ficaram de fora do trabalho, não tinha como ir, tava tudo. Por quê? Porque foi privatizado. É sempre essa ideia de que privatiza que é melhor, privatiza, deixa na mão do capital. Pois é, meu irmão, deixa na mão do capital privado, que só vai pensar numa coisa, no lucro daquela empresa, no lucro dele, do bolso dele e dos filhos dele. Só não vai pensar no bem-estar da população, na qualidade de vida dos usuários, não, ou na qualidade de vida dos trabalhadores daquela empresa. Vai pensar apenas no seu lucro. Então, isso aí é um exemplo bom para a gente ver o quanto foi disseminado, o quanto foi falado, o quanto foi contado de maneira mentirosa por esses playboys, que é tudo gente playboy e rica, filhinho de papai, que assumiram o poder na última gestão e que se falavam que eram populares porque tomavam caldo de cana e pastel na feira. Mas estavam lá com joias e mais joias e carrões e 50 e poucas casas e imóveis. Mas enfim, né, que a história trate de apagar isso da nossa memória. Mas, continuando o nosso papo, eu queria falar um pouco sobre a troca da presidência. Esse novo presidente, que é o senhor Jean Paul Prats, que já foi senador, ele é lá do Rio Grande do Norte, eu queria ver como é que você viu esse nome, se você, os seus colegas, os trabalhadores, gostaram desse nome, vocês estão apoiando, claro que estão apoiando, óbvio, mas assim, eu estou dizendo, vocês vêm com bons olhos a esse nome para a Petrobras? Você acha que vai ser bom para o Brasil o nome de Jean Paul Prats, o novo presidente da Petrobras?
Olha, a gente pode falar com alguma propriedade, porque ainda enquanto senador, né, Jean Paul Prats acabou se tornando presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Petrobras. Uhum. Então, enquanto estava todo, né, um movimento para destruir a empresa, ele estava à frente de uma força política para defender. Inclusive, acabou fazendo ações conosco aqui, na tentativa de, né, defender contra a privatização da refinaria, da nossa Transpetro, da própria usina do Xisto, que infelizmente foi uma das baixas que a gente teve nessa grande guerra aí contra os entreguistas. Mas, no total, a gente ainda entende como um saldo positivo, e ele chega com uma nova perspectiva, né? De repente, a empresa que era, né, a menina dos olhos do Brasil, que estava para ser uma das maiores empresas de energia do mundo, de repente vem um discurso sendo martelado que tem que só produzir petróleo, petróleo, e nada mais interessa, óbvio, com muitos interesses envolvidos. E hoje, né, o Jean Paul Prats traz aí essa ideia mais uma vez, né? Não mais uma empresa só de petróleo, uma empresa de energia, responsável por usar sim os recursos de petróleo para a transição energética. Então a gente está vendo, né, as variações climáticas. Vi uma notícia essa semana, né, é o trimestre mais quente da história do mundo nos últimos 120 mil anos registrado. E é isso, ou a gente pensa em transição energética, em mudar, né, como a gente consome as coisas, ou talvez não tenha uma próxima geração para contar essa história ou rever essa história que a gente está falando aqui, né? Então é um nome importante, uma figura ligada aí às energias renováveis, por exemplo, eólicas, né? Então tá cumprindo o papel. Esteve recentemente nos visitando no Paraná, trazendo a notícia, né, do provável reabertura da Fafenc no Paraná. Então tá faltando aquela batida de martelo que a gente espera, tá ali na porta, mas com gente trabalhando já nesse sentido. Então a gente vai voltar a produzir fertilizantes no Brasil para atender aqui os nossos produtores. Tem previsão de investimento nas nossas refinarias, então a ideia é sim produzirmos diesel, gasolina, todos os derivados, para atender todo o mercado nacional e também exportar. Daí vai exportar preço internacional, vamos pôr recursos aqui para a gente. Além disso, né, Petrobras produz petróleo, derivados, mas ela tem um papel importantíssimo, né? É a maior pagadora de recursos para os estados. Então ela paga royalties, paga outros, principalmente royalties, né, mas outros valores à União. E temos um fundo soberano, criado depois da descoberta do pré-sal, que a ideia é que nos próximos 10 anos arrecade quase R$1 trilhão. Vou repetir, R$1 trilhão. Nossa. E quando foi criado o fundo soberano, a ideia é que pelo menos 50% desses valores fossem investidos em educação. Governo Temer, depois Bolsonaro, tentam usar esses recursos para outras coisas. A expectativa nossa é que a gente tenha esses recursos aí dos quase 4 milhões de barris de petróleo que a gente produz todos os dias no Brasil, petróleo, a maioria do pré-sal, com tecnologia nossa, criada pelos nossos engenheiros, nossos geólogos, né, nossa, toda a nossa parte técnica, no centro de pesquisa da Petrobras, um dos maiores centros de pesquisa do mundo, e reverter isso para a nossa sociedade. Então, essa é a grande expectativa. E, né, estava no programa do presidente Lula, e Jean Paul Prats para a Petrobras é quem representa esse projeto.
Exatamente, sensacional, que notícia fantástica, aniversário da Petrobras, mas o presente é seu. Né? Aquela brincadeira, porque é isso, é uma pátria que vai se preocupar com o povo, e se a joia do povo tem que voltar para o povo em ações afirmativas, e sem dúvida alguma, esse país só vai estar unido e reconstruído quando a gente tiver de volta as bases da educação, que vai levar a gente para algum lugar muito melhor. E tô aqui com meu amigo Alexandro, aqui o presidente, meu amigo, meu irmão e meu presidente hoje da Sindipetro Paraná e Santa Catarina. É, aqui Curitiba, terra que a gente ama muito e que a gente desenvolve também a nossa pauta progressista, trazendo hoje o presidente da Sindipetro Paraná Santa Catarina, nosso grande companheiro, um militante de responsa, alguém que tem o coração, a alma, os braços, o corpo inteiro voltado sempre ao trabalho dessa empresa e a melhoria da nação. E não seria à toa que fosse o Alex o presidente, porque a Petrobras, ela comemora 70 anos essa semana. E ela sempre teve para consigo, para com o seu bojo, o seu corpo estrutural e tudo que sempre ela falou, uma empresa dedicada ao povo brasileiro. E essa história faz com que seus integrantes sejam fundamentalmente marcados por pessoas que também se entregam à vida e à história do povo brasileiro. É, eu queria falar agora, nesse momento, sobre a Petrobras, sobre um pouco da história dessa grande empresa, porque é importante a gente, na semana do aniversário, a gente rememorar grandes passagens e a gente lutou muito, ou perdurou nas areias do tempo e nas marcas da memória. Olha só que poético. É, o nosso grande lema: o petróleo é nosso, né? Então, Alex, eu queria que você contasse um pouco da história da Petrobras e também a tua história com a Petrobras, aonde que junta esses rios também, para que a gente que está aí em casa ou no trabalho, no serviço, no carro, em movimento, não interessa, possa se apegar a isso. E também, eu tenho certeza que você também vai se sentir um filho da Petrobras, você que também está ouvindo. Fala aí, Bíblia.
É, na verdade, essa empresa que fez 70 anos agora no último dia 3, ela começa a ser pensada, maturada, mais de 10 anos antes. Então, final década de 30, começa a se discutir, será que tem petróleo no Brasil? Em 41, primeiro petróleo comercial na Bahia, na cidade de Lobato. E de lá para cá, uma grande disputa entre dois espectros da nossa sociedade. Uns dizendo que não tem petróleo, não vale a pena ir atrás disso, deixa que os Estados Unidos produzem, deixa que não sei quem produz. E uma parte de nacionalistas que puxaram a grande campanha "O Petróleo é Nosso". Então, movimentou estudantes, principalmente, mas a sociedade civil organizada, militares nacionalistas, cabe lembrar, já tivemos nesse país, né, uma época que militares nacionalistas defendiam, né, a nossa terra, a nossa nação e o investimento revertido para o nosso povo. Então, vem essa discussão nos anos de 40, cresce ali alguma produção ainda em terra, e 53, né, 3 de outubro de 53, estive semana passada na mesa em que o presidente Getúlio Vargas assinou a Lei 2004, que criou a Petróleo Brasileiro S.A., a nossa Petrobras. Já com produção de petróleo ainda muito pequena, refino também algumas pequenas refinarias, e isso vai se desenvolvendo ao longo das décadas. Década de 70, muito importante com relação ao aumento do refino, então a época que vai ser feita, por exemplo, a refinaria aqui no Paraná, a Repara é de 77, né? Começou o início da década de 70 a construção aqui. Anos 90, a produção de petróleo no mar, então a Bacia de Campos, né? Uma fronteira de exploração que já leva o Brasil a uma condição já de grandes reservas. E 2006, mais recente essa história, né? Descoberta do pré-sal, é a nossa autossuficiência em petróleo e hoje uma produção de óleo de alta qualidade a um custo dos mais baixos do mundo, comparável aos da Arábia Saudita. A diferença é que eles tiram lá no deserto, na areia, a poucos metros de profundidade, e a gente vai a 300, 400 quilômetros da costa, 7 mil metros de lâmina d'água, perfura mais uns 3, 4, 5, 6 mil metros aí e vai buscar o petróleo na camada do pré-sal. Tudo isso a um custo similar ao da Arábia Saudita, com tecnologia desenvolvida pelo Brasil. Então essa é, muito resumidamente, a história dessa grande empresa, que de lá para cá, né, passa aí da cerca de 20 mil trabalhadores na década de 70, alcança aí uns 30 e poucos mil na década de 90, e o auge em 2013, só de trabalhadores próprios, 85 mil, mais uns 240 mil trabalhadores aí contratados, que eram as grandes obras, né, das refinarias e das plataformas de petróleo e navios, feitos também estaleiros aqui no Brasil, aqui no Paraná, ali em Pontal do Sul. Fizemos a P76 aqui no estado do Paraná, ali na cidade de Pontal do Sul. Então, esse é um pouco da nossa história, que eu vou chegar nela, né, encontrar essa grande empresa em 2005, né, quando me falam do concurso. Eu nem sabia que tinha uma refinaria, sou curitibano e não sabia que tinha uma refinaria no município de Araucária, do ladinho ali. Sim. Fiz o curso técnico mecânica no Cefet aqui em Curitiba, voltado muito para a indústria automobilística, né? Enfim, estava na indústria automobilística em 2005, fazendo projeto de colheitadeira, quando veio o resultado do concurso. 2006, vou para Petrobras e lá se vão 17 anos trabalhando nessa empresa. Desde 2014, no Sindicato dos Petroleiros e Petroleiras do Paraná e Santa Catarina, e desde 2020 como presidente.
Uau, sensacional, que história fantástica, ainda mais tua história pessoal. Meus parabéns, companheiro, que coisa linda. É uma história que é a história do, se assemelha muito, que eu falei, a história do trabalhador, da trabalhadora, do brasileiro, da brasileira, porque, né, acaba encontrando, nem sabia, apesar de ser morador de Curitiba, que existia uma refinaria aqui do ladinho, em Araucária. A gente tem muito ouvinte de Araucária, inclusive mandando um abraço para todo o pessoal de Araucária, toda a região, toda a Zona Sul que circunda também ali. E isso faz com que a gente veja o quanto as suas pessoais riquezas estavam contidas mesmo dentro do país, do Brasil, daqui, de uma empresa dessa. Parabéns pela história, parabéns pela opção da sindicalização em 2014 e que vem acompanhando aí e tornando você fazer grandes escolhas. Eu queria agora passar para o nosso produtor, para o nosso jornalista, o cérebro da equipe, o chefe da casa, o dono da chave, que vai fazer uma pergunta para nós. É contigo, Dumba!
Salve, salve, ouvintes do Vamos à Luta. Salve, Alex. Obrigado por estar aqui hoje. Dando uma estudada, uma pesquisada para fazer a produção desse programa, eu vi o seguinte, que no começo, lá antes da Petrobras, o pessoal falava que no Brasil não tinha petróleo. Depois, quando descobriram o petróleo, o problema é porque o brasileiro não tinha capacidade para tirar o petróleo de lá. E aí a gente viu o pré-sal. Então eu queria perguntar para você e falar que isso é uma injustiça, né? O Brasil não tem capacidade, né? A gente mostrou que é diferente disso, né? Então eu queria que você comentasse em nome dos petroleiros, dissesse quem que é essa classe, como é que é o trabalho dentro da Petrobras e como foi quando descobriram o pré-sal e a Petrobras realmente se tornou uma das maiores empresas do mundo. Queria que você contasse, desse esse relato aqui sobre a classe para nós.
Obrigado pela pergunta e aproveito a deixa para mandar um abraço, né, para as trabalhadoras, para os trabalhadores que estão 24 horas por dia produzindo derivados, estão lá na Transpetro, transportando, entregando, subindo petróleo. Então essa é uma indústria que não para. Faça chuva, faça sol, calor, frio, dia, noite, está produzindo. Então um abraço e para quem produziu essa história, né? A gente hoje representa não só os trabalhadores da ativa, mas também aposentados, pensionistas que estão ajudando a construir essa história aí nessas últimas 7 décadas. Aqui no Brasil tem essa discussão do viralatismo, né? Esse é um termo já forjado há algumas décadas, que vem sempre nesse sentido de dizer que é o de fora sempre é o melhor, né? O de fora é o melhor. Isso tem propósito, né? Isso não vem de graça, né? Isso é o imperialismo batendo na nossa porta e falando: vocês têm que produzir cana, soja, madeira, e tá bom para vocês, para quem vocês são. E não é verdade. Então hoje os técnicos, engenheiros, toda a força de trabalho da Petrobras é comparável a qualquer indústria de petróleo no mundo. Então eu poderia tirar um operador hoje da refinaria na Repar e operar uma refinaria nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, na China, com tranquilidade. Nossos geólogos fizeram o que os geólogos de fora não fizeram, porque a Shell estava explorando o poço que foi descoberto para sal e abandonou. E a Petrobras retomou o poço, óbvio, né, com decisão política, fala: ó, continua que aqui tem alguma coisa. E os nossos geólogos, boa parte formados aqui na Universidade Federal do Paraná. Universidade Federal do Paraná exporta geólogos aí para Petrobras no Brasil todo. E foram lá e conseguiram essa descoberta.
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.